Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Começa agora o Boletim de Notícias do Vatican News deste sábado, 30 de maio. O Santo Padre recebeu em audiência às 10 horas o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marco Ouellet, na sequência, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Cardeal Luiz Antônio Tagle. E às 17h30 deste sábado, horário de Roma, 12h30, horário de Brasília, o Papa Francisco rezará o terço na Gruta de Lourdes, dos Jardins Vaticanos, com transmissão em Mundo Visão. Santuários marianos em todo o mundo estarão unidos ao Santo Padre nessa oração. O Vatican News conversou com o reitor do Santuário de Aparecida, Padre Carlos Eduardo. Silvonei José.
O convite do Papa Francisco nos faz pensar que não estamos sozinhos. Assim, o reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre Carlos Eduardo Catalfo, comenta a oração do terço neste sábado, 30 de maio, nos Jardins Vaticanos. No encerramento do mês mariano, foi feito um convite especial aos santuários, já que muitos deles operam com capacidade reduzida nesse tempo de pandemia. O convite é rezar o terço para depositar aos pés de Maria as aflições e as dores da humanidade, ulteriormente agravadas pela difusão da Covid-19, como está acontecendo no Brasil. O reitor comenta a alegria de estar unido em oração com o Papa Francisco.
O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, como todos sabem, recebeu a visita dos últimos três papas, João Paulo II, Bento XVI e o nosso queridíssimo Papa Francisco vieram à Aparecida. Quiseram rezar aos pés da venerável imagem de Nossa Senhora, encontrada no fundo do rio Paraíba do Sul há mais de 300 anos. Recebemos com alegria o convite de rezar com o Papa Francisco. Aqui no Brasil, e todos sabem muito bem disso, o povo ama o Santo Padre. Rezar com o Papa Francisco é rezar com a Igreja. Vivemos tempos muito difíceis. O Brasil está sofrendo com a pandemia, mas também está sofrendo com tantos outros problemas, principalmente por causa das dificuldades na educação, no desemprego, na violência. O convite do Papa nos faz pensar que não estamos sozinhos. O Papa São João XXIII dizia que o Rosário é a Bíblia do povo de Deus. Nos mistérios do terço, revivemos as alegrias da presença e da ação de Jesus Cristo, que é solidário para com o nosso sofrimento. Cristo é fonte de esperança para todos nós. Rezar o terço com o Papa Francisco vai ser uma grande alegria para as famílias brasileiras que enfrentam dificuldades. Diariamente, aqui no Santuário de Aparecida, temos recebido muitos pedidos de oração. São muitas as nossas necessidades, mas também são numerosos os motivos para agradecer a Deus por tudo aquilo que somos e por tudo que temos. O Papa Francisco vai nos oferecer esta oportunidade tão especial de união com a Igreja de Cristo. Conforme ensina o Santo Padre, nós queremos viver a esperança de construir uma Igreja samaritana, dedicada ao serviço, sobretudo dos pobres, os queridos de Deus. Graças ao bom Deus e à generosidade do nosso povo, o Santuário Nacional conseguiu implantar a nossa querida TV Aparecida. Graças à Rede Aparecida de Comunicação, conseguimos manter o santuário, ainda que de maneira virtual, bem próximo dos fiéis. Para terminar, gostaria de lembrar aquilo que a gente sempre diz para todos os que visitam a Aparecida. Queremos transformar seu lar num verdadeiro santuário. Que Deus conceda vida longa ao nosso querido Papa Francisco.
E amanhã, domingo, 31 de maio, o Papa Francisco presidirá a Santa Missa na solenidade de Pentecostes. A celebração será às 10 horas locais, 5 horas do horário de Brasília, na Capela do Santíssimo Sacramento, na Basílica Vaticana, sem a presença de fiéis. E outra boa notícia é que o Regina Celli voltará a ser feito da janela do escritório pontifício e não mais realizado da biblioteca do Palácio Apostólico, como o Papa Francisco vinha fazendo neste tempo de pandemia. A última oração mariana, feita nas condições, entre aspas, tradicionais, foi em 10 de março. Os dois eventos terão transmissão ao vivo pelo Vatican News com comentários em português. E o vigário do Papa para a Cidade do Estado do Vaticano, cardeal Angelo Comastri, concluiu ontem, sexta-feira, as orações do Regina Celli do Rosário ao meio-dia, sempre transmitidas ao vivo da Basílica de São Pedro e seguidas por milhares de pessoas em todo o mundo. Maria Ângela Jaguraba.
Pela última vez, rezamos o Santo Terço em São Pedro. Foi uma experiência maravilhosa que envolveu um número impressionante de pessoas. Nossa Senhora realmente faz milagres. Eu vi com os meus próprios olhos. Com essas palavras, o cardeal Angelo Comastri, vigário do Papa para a Cidade do Vaticano, recordou que nesta sexta-feira concluiu-se a experiência de rezar o Regina Celli e o Terço da Basílica de São Pedro em tempos de pandemia. Um encontro transmitido ao vivo pelo Vatican Media e acompanhado por fiéis de todo o mundo para invocar a intercessão de Maria num momento tão difícil. Na conclusão da oração mariana, o cardeal Comastri pronunciou as seguintes palavras: Ó Maria Imaculada, como filhos consagramos a Ti a nossa vida, a nossa família, a nossa Itália e o mundo inteiro. Ó Maria, disponha sempre de nós segundo o teu coração. No último dia, acolhe-nos em teus braços, nos apresente a Jesus, dizendo sobre nós, eles são meus filhos. Então a nossa alma se alegrará e o nosso paraíso começará. Será um magnífico adeus contigo, ó Maria, nossa Mãe Imaculada. Cardeal Comastri exortou a glorificar o Senhor com uma vida que perfuma de evangelho. Com Maria, não precisa ter medo, concluiu purpurado, acrescentando. Invocamos a bênção do Senhor para que entre em cada um de seus corações, nos corações daqueles que nos ouvem, nos acompanham e rezam conosco. E que os acompanhe sempre na viagem de suas vidas e que seus corações sejam fontes de serenidade e paz, mesmo no meio das provações. Sempre apegado a Deus sob o olhar de Maria, não precisa ter medo. Por intercessão de Maria Imaculada, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe, os proteja e os liberte de todo o mal. Glorifiquem o Senhor com suas vidas que perfuma de evangelho.
Uma breve mensagem com a assinatura Francisco e a data de 27 de maio foi a forma como o Papa apresentou suas felicitações à Iglesia em Marcha, ou seja, Igreja em Caminho, boletim oficial da Arquidiocese de Santiago de Cuba, que precisamente nesses dias celebrou os 30 anos de publicação e de difusão da atividade missionária da igreja local. Na breve mensagem, o Santo Padre agradece a Deus pela existência do jornal e abençoa todo o trabalho realizado por seus editores ao longo de 3 décadas. Ao mesmo tempo, o Pontífice expressa sua proximidade espiritual a todos os colaboradores do boletim, pedindo a Deus para recompensar os esforços e a dedicação com que trabalharam para sustentar a publicação. Tendo chegado à edição de número 216, o boletim Igreja Caminho, informa o site do CELAN, permitiu sentir o impulso de uma igreja que, em meio à alegria e à dor, está sempre em movimento, fiel ao seu mandato de anunciar e comunicar a boa nova. As felicitações do Santo Padre responderam assim a um pedido específico. Por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, comemorado em 24 de maio, a atual diretora de Iglesia em Marche, Maria Caridad Lopes, escreveu ao Papa pedindo uma bênção especial para o boletim, definindo-o como um exemplo do serviço que centenas de pessoas oferecem à Igreja, por meio das mídias eclesiais ou leigas que levam o anúncio do Evangelho no trabalho jornalístico. E o pedido foi prontamente acolhido pelo Pontífice. Filósofos que se dedicaram à área da lógica e da linguagem durante os séculos XVII e XVIII são tema da pesquisa do professor Marcos Bueira. Visitor escolar na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, pesquisador na Gregoriana e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse tema o levou semanalmente à Biblioteca Vaticana, onde, por exemplo, podia se debruçar por longas horas sobre verdadeiras pérolas, como Tesauros Índicos, de Diego de Avedanho, professor de Filosofia e Teologia, jurista, reitor do Colégio São Paulo em Lima, Peru, no século XVII. Antes de voltar ao Brasil, em função do fechamento das universidades da Biblioteca Vaticana devido ao Covid-19, o professor Gaúcho conversou com o Vatican News, nos contou um pouco sobre a dinâmica da pesquisa no ambiente da biblioteca e também, como por exemplo, se os livros pesquisados são todos digitalizados. Vamos ouvir o que nos disse.
A maioria não está digitalizado, né? Então, a consulta, ela exige todo um cuidado, sem dúvida, né? Alguns setores, obras, por exemplo, raras, anteriores a 1600, você só consulta com autorização expressa da Secretaria Executiva da Biblioteca e com luvas, né? Só que existe um outro setor ainda mais secreto, que é o arquivo secreto do Vaticano, né? No arquivo secreto...
Que agora é arquivo apostólico.
Né? Que agora é um arquivo apostólico, exatamente, né? Agora em março, por exemplo, nós tivemos a abertura de toda a documentação relativa ao pontificado de Pio XII. Então, muita coisa, né? Até em tom assim, um pouco paradoxal, foi importante para desmistificar e desmentir boa parte das mentiras que alguns setores da historiografia, né, plantearam nos últimos 50 anos a respeito do pontificado do Pio XII, né? Mostrando exatamente que o Pio XII era muito mais prudente e, ao mesmo tempo, um estadista do ponto de vista não só eclesiástico, mas, sobretudo, político, do que se imaginava, né? Foi um extraordinário Papa, um grande Papa da Igreja Católica, Pio XII, né? Então, na biblioteca, nós temos essa distinção, digamos, das áreas, dos tempos e da raridade dos materiais, o que exige, obviamente, um aporte todo especial. No arquivo secreto, por exemplo, quem entra na Biblioteca do Vaticano, para entrar no arquivo secreto, precisa ter uma razão, uma justificativa altamente importante, né? Que não se resume apenas ao âmbito de pesquisa. Deve ter a pertinência também da pesquisa frente à Santa Sé. Para a Santa Sé, precisa ser um motivo importante, um motivo, às vezes, de Estado, para consulta no arquivo apostólico, né? Algo que não existe na Biblioteca Vaticana, que é uma biblioteca, digamos, mais aberta para os pesquisadores como tais, né? Eu, por exemplo, eu trabalho na Biblioteca do Vaticano, mas tenho alguns conhecidos, né? Um amigo que trabalha no arquivo secreto, que agora é arquivo apostólico. Então, ele tem uma razão justificativa para estar ali, porque a pesquisa dele é altamente decisiva para a história do Brasil, né? Que são os documentos, as relações diplomáticas entre o Itamaraty e a Santa Sé num período, digamos, bastante interessante, que é o período, digamos, do início da diplomacia brasileira com o Rio Branco, etc. Então, é uma pesquisa significativa para o entendimento, para eventualmente mudar até todo o entendimento que existe sobre as relações entre Brasil e Santa Sé, desse ponto de vista jurídico-institucional, né? A minha pesquisa é uma pesquisa mais filosófica, digamos assim. Ela não tem um impacto na historiografia das relações políticas. A minha pesquisa, ela se dirige mais ao aspecto da filosofia propriamente dita. Tem uma relevância, digamos, abstrata, não tanto concreta, né? Mas, ainda assim, os espaços da biblioteca e, sobretudo, a arquitetura da biblioteca é uma coisa extraordinária, né? O Papa Sisto Pinto foi absolutamente extraordinário do ponto de vista da, digamos, montagem estético-arquitetônica de espaços dentro da cidade do Vaticano, como é o caso da biblioteca e como são outros espaços, como até mesmo o Museu Vaticano. Que você, assim, fica... Eu não me cansava de visitar todo dia a Biblioteca Sistina, que fica no quarto andar, né, logo acima da Biblioteca Vaticana, porque a arquitetura do lugar e os afrescos é uma coisa, assim, absolutamente deslumbrante, né? A arquitetura do lugar, a beleza daquilo tudo. É impressionante.
E na conclusão de nosso boletim deste sábado, convidamos você mais uma vez a acompanhar a oração do Terço com o Santo Padre neste sábado, ao vivo da Gruta de Lourdes, às 17h30, horário de Roma, 12h30, horário de Brasília. E amanhã, Santa Missa na Solenidade de Pentecostes, às 10 horas da manhã, horário de Roma, 5 horas da manhã, horário de Brasília. E na sequência, o Regina Celi que conclui o Tempo Pascal. Todas as transmissões com comentários em português. Nos estúdios do Vatican News, Jackson Erpen.